protegia os trabalhadores, reforçando a dificuldade da caducidade e obrigando à fundamentação da razão da caducidade, criado um tribunal arbitral com o objetivo da conciliação entre as partes. A possibilidade de uma das partes denunciar a convenção coletiva existe em muitos países europeus e é encarada como uma extensão da liberdade negocial pelas partes, combatendo o bloqueio à renovação e consequente cristalização das convenções. Os resultados estão à vista, uma vez que, fruto do acordo da negociação coletiva, os salários declarados à Segurança Social em 2023 estão a aumentar, em média, 8%. E a pergunta que coloco ao Sr. Deputado, ou as perguntas que coloco ao Sr. Deputado Alfredo Maia, e sabendo de antemão e por aquilo que já ouvimos aqui, a dificuldade que o PSD, que o PCP tem e terá em assumir que efetivamente foram alcançados avanços significativos nesta legislatura no que diz respeito à proteção dos trabalhadores, pergunto como interpreta o PCP, por exemplo, um pedido de inconstitucionalidade da Agenda do Trabalho Digno feito por confederações patronais. Por que será que foi feito esse tipo de pedidos? Pergunto ainda ao PCP se não entende que após a ampla e recente alteração à legislação laboral, aliás, que o PCP participou ativamente, não é importante conferir estabilidade à legislação laboral, conferindo previsibilidade e estabilidade às relações laborais. E para concluir, quero apenas destacar que a proteção e as melhorias das condições dos trabalhadores é um trabalho efetivamente contínuo, que não se esgotou nas reposições e nas conquistas alcançadas ao longo destes últimos 8 anos. Contudo, Sr. Deputado Alfredo Maia, a história não pode ser reescrita, efetivamente. E se hoje temos mais e melhor emprego do que tínhamos em 2015, se hoje temos melhores ordenados do que tínhamos em 2015, se hoje temos menos precariedade do que tínhamos em 2015, se hoje temos uma dinamização da contratação coletiva e uma relação laboral mais equilibrada, é efetivamente graças ao Governo do Partido Socialista e graças ao Partido Socialista. E se pretendemos dar continuidade a esses avanços, será com certeza com o Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos Srs. Deputados Nuno Carvalho e Gilberto Anjos e começava por responder ao desafio que o Sr. Deputado Nuno Carvalho coloca, que é o que é que o PS pode fazer em relação ao futuro próximo, após os resultados eleitorais, e como é que o PCP responde. O PCP tem respondido com uma enorme clareza, com um rigor cristalino. O PCP agirá em conformidade com os conteúdos concretos das possibilidades de convergência. Restará ao Partido Socialista saber e dizer o que fazer com os resultados que alcançar e com as possibilidades de avanço. Mas não é depois do dia 10, é já hoje, é a oportunidade derradeira de dizer sim. Estamos arrependidos de ter votado contra este conjunto de propostas que o PCP apresentou. Esta é a hora. Promessas levas o vento, como diz o povo. Senhor deputado Gilberto Anjos, não vale a pena incensar por excessivo e, como dizem os clássicos, elogio em boca própria, é vitupério, as medidas que foram tomadas na chamada Agenda do Trabalho Digno. Porque a verdade é que matérias essenciais, como a caducidade das convenções coletivas, o princípio do tratamento mais favorável, a regulação do trabalho suplementar, do trabalho noturno e por turnos, ficaram por resolver e ficaram porque os senhores quiseram, porque os senhores não quiseram alterar essas normas iníquas. E, portanto, os senhores não respondem sequer ao problema da precariedade. Vêm dizer diminuiu. Não, não diminuiu. Uma boa parte dos novos contratos de trabalho celebrados nos últimos meses, decorrida já a aprovação e a entrada em vigor da vossa agenda de trabalho digno, aumentaram. E aumentaram penalizando especialmente os jovens. Pergunta que vos fazemos: como responder aos jovens que veem frustradas as suas expectativas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje temos diversos projetos do PCP sobre o mercado de trabalho. Comecemos por apreciar os 4 projetos em discussão. O projeto que revoga o regime de caducidade de contratação coletiva. Sabemos que esta é uma velha aspiração do PCP, mas isto levaria a um retrocesso de 20 anos na contratação coletiva. O regime atual continua restritivo. É importante que as partes possam denunciar e fazer caducar um contrato coletivo no contexto das regras atuais, como é o caso de qualquer contrato. A caducidade das convenções coletivas permite e garante a contínua negociação e a atualização de disposições. Flexibilidade, dinamismo, negociação e acordos são muitas vezes termos pouco amigos do PCP, mas é fundamental que haja valores a par de uma cultura de responsabilização e de concertação. Pode-se ver intuitivamente a necessidade de ter um processo dinâmico, por exemplo, na sequência dos níveis elevados de inflação recente, manter em vigor contratos antigos pode ser um verdadeiro tiro nos pés dos trabalhadores, não nos esqueçamos que inclui, por exemplo, as tabelas salariais. Sobre o projeto que repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, note-se a seguinte contradição. Quanto mais o Código de Trabalho estiver próximo da contratação coletiva, menos espaço tem a contratação coletiva para existir. Ou seja, esta proposta é contraditória a outras propostas que dizem querer promover a contratação coletiva. Há, de facto, valores elevados de trabalho suplementar não remunerado, nomeadamente em setores de serviços, em empresas de menores dimensões, e esse é o combate que deve ser feito. Sobre o projeto, sobre a reposição do princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador, a negociação destes contratos e a sua aceitação pelos representantes dos trabalhadores deve indicar que estes contratos trazem melhorias em termos líquidos aos trabalhadores. Não permitir que nenhuma provisão do Código de Trabalho seja ajustada noutro sentido, tirará graus de liberdade à negociação, limitando o potencial novamente à contratação coletiva. Por fim, sobre o projeto que reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turno, já abordámos este tema em plenário, a realidade é diversa. Sendo a realidade diversa, com ela também as necessidades e preferências no mercado de trabalho. Flexibilidade, adaptabilidade devem ser a regra, que é outra dimensão dos direitos dos trabalhadores que deverão sempre estar garantidos. A flexibilidade, tal como o trabalho suplementar, nunca pode configurar menores direitos, promover ou esconder abuso, bem como é necessário sempre respeitar o tempo de repouso e lazer como direito fundamental. Eu vou reter de novo que já abordei noutra intervenção a expressão do PCP que as sucessivas alterações à legislação laboral resultaram sempre em degradação dos direitos dos trabalhadores. O que lamento é que ainda não tenham percebido que a rigidez conduz à precariedade e prejudica o dinamismo e oportunidades no mercado de trabalho. Atualmente o trabalho por turnos tem um regime especial em termos de proteção, de segurança e saúde no trabalho. Há convenções coletivas que estabelecem recompensas adicionais, o que parece muitíssimo bem atendendo à sua penosidade. E sim, é preciso olhar para estas formas de trabalho nas suas especificidades. Mas também por isso ou por isso mesmo, não nos revemos num quadro mental ou legislativo de rigidez negativa e transversal. Deve-se dar mais espaço à negociação coletiva, à concertação, a comissões de trabalhadores que têm um papel tão importante nestas dinâmicas. Note-se que em nada disto se menosprezou os direitos dos trabalhadores. Há temas, em relação ao abuso, cuja solução passa por fiscalização e cultura e não por uma maior rigidez que traz ela mesma efeitos perversos. Este é um bom exemplo de temas a serem negociados em contexto de contratação coletiva, que são pelo PCP valorizados noutros projetos mais uma vez, e por todos estes motivos nós não podemos concordar com estas iniciativas legislativas e votaremos contra. Mas sendo este um debate sobre o mercado de trabalho, importa também darmos uma visão sobre o que defendemos. Verdade que houve recentemente uma agenda de trabalho digna, mas o nome bonito não significa uma realidade bonita. Esta é também uma área de necessidade de visão e de coragem. Também é um facto que Portugal precisa de estabilidade legislativa, como aliás fiscal, e que os agentes económicos, laborais, judiciais ainda se estão a habituar a um novo quadro. Mas deixo-vos esta reflexão. Nós queremos mesmo estabilidade na estagnação? Nós queremos mesmo estabilidade numa má solução? Gostaria também de perguntar se já repararam que a agenda do trabalho digno, pergunto, não deveria ser uma agenda para o trabalho? O trabalho não se torna mais digno ou menos digno por lei, por vontade ou por virtude. É quando existe, é quando há escolha, é quando garante os direitos, é quando é bem pago. Colocar assim o nome coloca de novo o tema na área do virtuosismo. Parece-me uma má forma de fazer política. Sinalização de virtude e prioridade a nomes ou soundbites em sobreposição ao conteúdo servem pouco. E este é mais um exemplo. O que temos, na verdade, no mercado laboral passa por emprego temporário e elevado, por um mercado dual, profundamente desigual, com especial dificuldade de entrada no mercado pelos jovens. Um desemprego de alta duração e que se relaciona com a questão de requalificação e aprendizagens. Um sistema de proteção ao emprego em vez de ser à pessoa. Portugal tem um mau nível de competitividade internacional no mercado de trabalho. Note-se alguns dados. No terceiro trimestre de 2023, tínhamos que 20% dos jovens ativos portugueses com menos de 25 anos estão desempregados. Uma análise mais detalhada do Observatório de Emprego Jovem para o IFP concluía que a percentagem de jovens desempregados pouco escolarizados é, cito, elevada. Quase 30% dos jovens tinha concluído, no máximo, o terceiro ciclo do ensino básico. Nós precisamos de aumentar a formação em contexto de trabalho, sobretudo para os jovens com menos escolaridade. E para os que concluem formações de nível superior com baixo nível de empregabilidade, o estudo recomenda o reskilling, reciclagem de competências, a desenvolver políticas ativas para estes jovens. Senhores deputados, sem escolaridade, sem foco no ensino, sem economia em crescimento, não há agenda nem título que os valha. O desemprego de longa duração é também uma dura realidade em Portugal. O nosso país tem historicamente uma relação de sobreproteção de emprego para quem está empregado e um déficit de proteção para quem é jovem ou com distorções na proteção. De acordo com o famoso índice do IMD, que classifica 63 países a nível mundial, Portugal ocupava o lugar número 48 no que se refere à legislação laboral. Dinamismo significa que todos podem rodar por emprego e por desemprego, mas que há sim, de uma forma muito clara, uma proteção nos maus momentos. É importante que se possa bater com a porta, por exemplo, para fugir de situações abusivas e ter liberdade de escolha, para poder arriscar sem ter medo de poder reentrar no mercado de trabalho. Precariedade significa que, do outro lado, há uma sobreproteção ou que há os custos do virtuosismo. Outros países ajudam-nos a perceber que há melhores opções e que a proteção deve estar orientada à pessoa e não ao emprego. Uma sondagem sobre os jovens a residirem em Portugal revela que 54% admite viver fora do país. Qualquer estudo ou sondagem semelhante aponta para valores do mesmo nível. Não se trata do programa de Erasmus ou de outros, não se trata, obviamente, de ter uma experiência internacional, que é positivo. O que se passa é que os mais novos estão a votar com os pés. Achar que o problema é apenas um detalhe ou uma construção legislativa é não compreender o tecido empresarial e a economia portuguesa. Estamos num país sufocado em impostos, licenças, regulamentos, sem água para a agricultura, com problemas no alojamento local, no turismo, sem simplificação industrial, sem capacidade de ter uma visão de futuro. Acham, senhores deputados, que é uma agenda ou um conjunto de leis que vai fazer o mercado de trabalho funcionar em favor deles? Em conclusão, A verdadeira agente digna do trabalho exige mais formação, mais flexibilidade na contratação e despedimentos, políticas de produtividade e capacitação e pôr, dito de uma forma simples, a economia a funcionar. Não quero terminar o debate e certamente a última intervenção neste tema na legislatura,